Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aleluia. Pode sentar todos. Pai do Senhor para os irmãos. O que eu posso dizer é que é muito bom louvar a Deus. Quando a adoração acaba, há uma sensação de completitude e de saciedade no nosso coração. A verdade é que a palavra, ela precisa ser pregada. Vocês estão dando muita força nos sons do microfone aqui do púlpito. Pode baixar um pouco. A verdade é que a palavra precisa ser pregada, porque ela nos edifica. Ela nos santifica e nos prepara para uma vida vitoriosa. Mas eu não entendo como as pessoas às vezes se atrasam para o culto, chegando muitas vezes só na hora da palavra. Não é uma prática da Gênesis, graças a Deus não. Mas existem muitas igrejas que as pessoas só chegam na hora da palavra, desprezando o momento do louvor, quando na verdade o momento do louvor é o que nos faz estar aqui. Nós viemos para adorar o nosso Deus. E como é bom adorá-lo. Como é bom ver esses meninos se dedicando na presença de Deus, ensaiando horas. Agora eles estão se preparando para o Conafeb. E aí os ensaios da igreja se somam aos ensaios do Conafeb, porque quem vai fazer o louvor do Conafeb é o Ministério Louvor aqui da gente. E esses meninos, muitas vezes, eles avançam durante horas. Depois de um dia intenso de trabalho, eles chegam aqui na igreja e ficam até 10, 11 horas da noite ensaiando. No sábado, depois do almoço, você está descansando, eles estão aqui trabalhando, se dedicando a Deus, para que no domingo eles possam apresentar mais do que músicas, apresentar uma adoração que agrade o coração de Deus. Como é bom adorar a Deus, como é bom. Antes de ministrarmos a palavra, deixa eu só dá um aviso complementar àquele que o pastor Guilherme já deu sobre o Conafeb. Eu acho que nós somos profundamente privilegiados de ter esse encontro aqui em Maceió, irmãos. São quase 1000 mulheres e homens, porque embora esse encontro seja encontro de mulheres, ele não é vedado à assistência dos homens. Portanto, se você quiser comprar uma entrada para sua mulher e uma outra para você, pode. Não é apenas mulheres que estarão participando, inclusive vários pastores do Brasil inteiro, pastores batistas independentes, vão estar aqui. Inclusive eu já convidei o pastor Paulo Giovanni, que é o presidente da UMBI, e foi o pastor que me convidou para estar pregando na igreja dele esse mês, agora lá no Rio Grande do Sul, no aniversário que a igreja fez, para no domingo ele ser o ministro que vai estar aqui nos trazendo a palavra. Então, depois que o Conafeb se encerrar, que vai se encerrar no domingo de manhã, os pastores que vierem vão ser distribuídos por todas as igrejas batistas independentes aqui de Alagoas. Em qualquer igreja vai ter um pastor do sul pregando aqui. Vai ser uma grande oportunidade deles, inclusive, verem o resultado dos investimentos que eles fizeram, porque os missionários suecos, batistas, quando eles vieram para o Brasil, eles combinaram com a convenção americana de começarem do Rio Grande do Sul para cima, né? E aí foi o Rio Grande do Sul que investiu na abertura de igrejas em todo o país. Lá no Rio Grande do Sul tem igrejas enormes, tem uma mulher de Deus, uma profetisa, uma mulher que ela é uma referência no estado inteiro, a irmã Rosa. Ela deve estar aqui também esses dias. A André até conversou com a Rosa, a pastora Rosa, para que ela pudesse vir ministrar aqui as mulheres em algum dia do ano que vem, porque a agenda dela é lotadíssima. Ela vai vir, ela vai vir. ela já se comprometeu que vai vir. Então, se você puder, nessa hora, curve a sua cabeça. Eu vou trocar a oração que sempre a gente faz na abertura da palavra, na meditação da palavra, pela palavra. Nós vamos trocar essa oração. Vamos confiar que Deus inspira a palavra dessa noite e vamos trocar essa oração por uma oração intercessória pelo Conafé, para que Deus possa fazer grandes coisas no meio desse encontro. Ah, nós indicamos uma pessoa interessantíssima para estar ministrando a palavra. Ela vai ministrar, se não me engano, 2 dias no Conafeb. O Conafeb é ministrado por pessoas do Brasil inteiro, mas nós vamos ter uma pessoa daqui de Alagoas ministrando, pastora Joseide. Irmãos, eu convivi com muitas pessoas no meu ministério. 2 pessoas marcaram muito a minha vida. Uma delas foi o pastor Neco. E não é porque ele se foi que eu estou falando isso, não. Mas pela longevidade que eu tive de andar junto com ele, de estar próximo com ele. E a outra foi a Joseide. A Joseide foi uma pessoa que eu aprendi com ela, que não há limites na adoração. Ela consegue estar na presença de Deus quando ela adora e ela não canta. Ela entra na presença de Deus em adoração. É uma pessoa de um nível de intimidade muito grande. Essa semana, naquela reunião que nós tivemos, Luiz Carlos, sobre a ideologia do gênero, eu descobri que ela está com 19 filhos adotivos. Olha que mulher especial, gente. Ela criou 2 filhos e quando os filhos casaram, ela resolveu adotar 19 crianças, a maioria delas problemáticas, algumas delas com problemas de saúde. Precisa estar na ADEFAL, né, Luiz Carlos? Sendo medicadas, acompanhadas, cuidadas. Pessoas que, se não fosse a boa mão daquela mulher, certamente estariam abandonadas em alguma creche, sem o amor de um pai, sem o amor de uma mãe, e ela levou para sua casa como se fossem filhos. O que dizer de uma mulher dessa? Acho que uma pessoa dessa, quando ela adora, quando ela ora, Deus para para ouvir. Vamos orar? Para que Deus possa impactar não só as nossas mulheres. Quantas mulheres daqui da Gênesis vão estar no Conafeb? Levante assim a sua mão. E homens também. Deus do céu, se você ainda não se comprometeu aí, se comprometa. Ainda tem vagas. Ainda tem vagas. Aproximadamente 1000 pessoas vão estar ali, não é? Eu vou dizer diferente do Guilherme. O Guilherme disse assim: invista na vida espiritual da sua esposa. Eu vou dizer o contrário agora. Esposa, invista na vida espiritual do seu marido. Compre a entrada dele. Por que está sendo cobrado, irmãos? Porque 2 hotéis foram lotados para que houvesse esse evento. Os auditórios desses hotéis estão sendo alugados e vêm pessoas de fora para ministrar, que certamente tem custos de hotel e de passagem. Então, por isso que está sendo cobrado esse valor, que eu acho simplesmente simbólico diante do investimento que você vai fazer e do que você vai receber lá. Vamos orar? Pai querido, nós estamos na semana do Conafeb. E nós estamos orando por esse encontro já fazem meses. E nós temos expectativas grandes daquilo que você vai fazer lá. Eu não vou nominar aquilo que eu desejo que você faça, porque eu seria profundamente inécio se eu fizesse isso, porque a tua palavra diz que você é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. E eu não sou bobo de pensar pequeno e de pensar pouco. Por isso eu deixo você mesmo pensar as coisas que você quer fazer ali na quinta, na sexta, no sábado e no domingo naquele hotel. Mas nós santificamos, ó Pai, aquele local em oração. Nós te pedimos, Espírito Santo, habita profundamente naquele local, para que os sinais da tua operação sejam abundantes naquele local, que pessoas saiam impactadas, que o Brasil Batista Independente comece a mudar a partir dali, que nasça ali um avivamento profundo que possa revolucionar igrejas no Brasil inteiro. Ó Deus, que nasça chamadas pessoas que ali se sentiram vocacionadas e vão abraçar uma missão, uma chamada, um pastorado que ainda não tinha, que ainda não conhecia. Que haja um derramar dos teus dons, dos teus talentos, da tua provisão de capacitação ali, para que muitos saiam profundamente capacitados para edificar a tua obra, para trabalhar no teu reino. Eu te agradeço pelas coisas que você vai fazer ali, porque eu creio, já as vejo por fé. E eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém? Será que eu posso, incitando a sua fé, pedir a você para repetir comigo? Diga assim: eu não estava com vontade de ir para esse lugar, não. Diga assim comigo: eu não estava com vontade. Aqueles que não compraram, lógico, se você comprou a sua entrada, você certamente já estava com vontade. Mas aquele que não comprou, diga assim: eu não estava com vontade de ir para esse lugar, não. Mas agora já estou ficando com vontade. Deus vai fazer coisas grandes ali, pode ter certeza disso. Tem muita gente orando. Vamos à palavra, gente. Nós estamos sendo provocados por Deus nesse tempo. Nós já estamos na 8ª semana que nós estamos pensando sobre a necessidade de uma reengenharia na nossa vida espiritual, de uma revisão na nossa comunhão com Deus, uma nova forma de exercer a nossa espiritualidade diante de Deus. E certamente, irmãos, desde que Deus começou isso lá atrás, naquele dia da ceia, que Deus nos provocou a não estar ceando pelo pecado de um Brasil frívolo, de uma igreja que não ora mais, que não intercede mais, que não se dedica mais, que não jejua na intensidade que é necessário jejuar, que não salga essa nação na intensidade que é preciso salgar, que nós temos sido provocados por Deus com temas interessantíssimos. Domingo nós fomos ministrados com muita graça aqui pelo pastor Guilherme. Eu próprio saí aqui com algumas anotações feitas do que ele ministrou, e eu pude rever durante a semana aquilo que foi pregado aqui nos meus devocionais com Deus, nos meus momentos de intensa comunhão com Deus. Eu penso que Deus está nos chamando para um momento melhor. Eu penso que Deus quer nos dar coisas que está impedido de dar por causa da forma que nós vínhamos exercendo a nossa espiritualidade. Eu penso que se você entender o que Deus está querendo e o que está falando, nós vamos sair desses momentos e dessas semanas diferentes daquilo que entramos. E por isso nós estamos nessa noite voltando a falar do nosso relacionamento com Deus, e queremos pensar em novos investimentos, queremos pensar em um novo tema e um novo assunto. O tema de hoje é a lei da reciprocidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: hoje nós vamos falar sobre a lei da reciprocidade. Existe um contrato de reciprocidade entre Deus e o cristão. Nada acontece por acaso, nada é fortuito, nada cai do céu sem um planejamento, sem uma provocação divina, sem uma ação dele em relação a nós, mas sobretudo também não cai sem uma ação nossa em relação a ele. Olha só o que 2 Crônicas diz, e se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta aí em 2 Crônicas, lá na frente nós vamos precisar voltar a esse texto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu. Eu gosto dessa informação. O Espírito de Deus desceu. Na nossa geração, o Espírito de Deus já não desce mais, porque o Espírito de Deus já está conosco. Nós fomos feitos templo do Espírito Santo. Essa é uma informação que caducou para a nossa geração. Jesus, quando estava para ser removido da terra e voltar ao Pai, em conversas francas e abertas com os discípulos, ele disse, diante de discípulos consternados, diante da notícia que ele estava dando que ia voltar para o Pai, quando eles perceberam que ia ficar sem a presença física de Jesus aqui na terra, eles começaram a ficar desesperados, desencontrados emocionalmente. Eles não concebiam a ideia de um cristianismo sem o Cristo físico. E Jesus, ele disse assim: olha, eu sei que vocês estão abalados com a informação de que eu vou para o Pai, mas eu preciso ir, porque se eu não for, não será enviado o outro Consolador. E aí Jesus justifica a sua ida, dizendo: houveram vários tempos, várias estações, vários momentos de Deus e o seu povo na terra. Houve um momento em que Deus se relacionava com o povo através dos juízes. Houve um momento em que Deus se relacionava com o seu povo através dos profetas. Houve um momento em que Deus se relacionou com o seu povo através do Filho. Mas agora, e essa geração é, que chegou o momento em que nós nos relacionamos com Deus através do Espírito Santo. E essa casa que meramente se tornou o local de ajuntamento para uma adoração coletiva, não é nada mais do que isso apenas. Antigamente havia todo um espectro sacrossanto no templo, no santuário, na tenda da congregação. Em qualquer tempo onde houve ajuntamento de pessoas, o local era santo. E por isso o local era santificado com ofertas, com purificações, com sacrifícios de animais. Hoje o templo não é mais santo, porque santo somos nós. Fomos santificados pelo sacrifício de Jesus e agora viramos o templo do Espírito Santo. E aqui a Bíblia diz que nesse tempo o Espírito de Deus desceu sobre Azarias. E eu percebo que onde está o Espírito Santo de Deus, há manifestações sobrenaturais. Você percebe? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Azarias, que era filho de Obed, e ele foi falar com Asa. E olha só o recado que ele dá. Está sendo instalada aqui, naquela geração, e isso em absoluto não caducou. E isso em absoluto nunca caducará. Um contrato de reciprocidade divina está sendo estabelecido aqui, que foi inclusive renovado por Tiago, irmão de Jesus, que diz a mesma coisa no seu capítulo de número 4. A Bíblia diz assim, que esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, profeta do Senhor, veio ao rei Asa e disse a ele: rei Asa e todo o povo de Judá. O recado era para o rei, mas também estava no coletivo. O recado era para quem estava sobre a liderança, mas também era para os liderados. Ele disse assim: rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. Ah, como eu gosto dessa palavra também. Parece que é Deus querendo chamar a nossa atenção. Quando você fala alguma coisa para o seu filho, para um amigo, para sua namorada, para sua esposa, quando você enfatiza: peraí, me escute, é porque você está dizendo: pare, me dê atenção, porque isso é importante. Nos Salmos tem uma palavra muito interessante que muita gente não sabe o que é que ela quer dizer no hebraico. De vez em quando você vê no final de um versículo, uma palavra que tem escrito dizendo assim: Selá. Essa palavra Selá quer dizer: pare, escute, reflita nisso aqui, porque é extremamente importante. Então o profeta agora, cheio do Espírito Santo, está dando um recado para o rei, está dando um recado para o povo. Ele vai instalar um contrato de reciprocidade divino com o seu povo. E aí, quando ele entra com a mensagem, ele para. Deus para o profeta e Deus brada: escutem! É como se Deus estivesse dizendo: vocês precisam se ater no que eu vou falar. E o que Deus ia falar? Deus disse assim: o Senhor Deus está com vocês. Quando que Deus está comigo? Quando que Deus está conosco? E ele encerra a sentença: quando vocês querem que ele esteja. Olha o contrato de reciprocidade sendo instalado. Deus quer estar comigo, irmão, mas ele é extremamente delicado. É um gentleman. Não invade os meus espaços. Não trucida os meus horários. Não me dobra, não me enverga a oração com provações. As provações são meras experiências de vida. Tem muitas pessoas que pensam que servimos a um Deus com um porrete na mão, que está esperando nós cometermos qualquer falha, para na hora em que nós cometermos uma falha, ele pegar o porrete e dizer: agora, pá! Nós servimos a um Deus que é Pai. Quando falhamos com Ele, quando cometemos pecado, Ele chora a dor de estarmos errando o alvo. E Ele começa a planejar, de alguma forma, como podemos alcançar para sermos restaurados. Ele está contando através do profeta aqui: vocês servem a um Deus que está com vocês. Essa informação é profundamente alentadora. Estamos em um Brasil que vive um dos momentos mais instáveis que eu já pude ver nessa nação. Mas eu não temo o que vai acontecer com o Brasil, porque Deus está conosco. Essa é a informação do profeta. Quando ele está? Quando nós queremos que ele esteja. E nós estamos aqui para dizer: esteja mesmo conosco, porque nós queremos que você esteja conosco. Nós sentimos prazer de estar na sua presença. Mas o profeta, nesse contrato de reciprocidade que ele está instalando, ele diz mais. Ele diz: se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Não há brincadeira de esconde-esconde com Deus. Basta nós nos dobrarmos em oração diante da sua presença e Deus tem prazer. Ele é acessível, ele se deixa achar. Essa informação, irmãos, é espetacular para o cristão. Pessoas importantes, para você conseguir um espaço na agenda dele, você tem que falar com muitas pessoas até chegar a ele. Deus, o ser mais importante do universo, está dizendo que não se esconde e que não tem agenda repleta para nos atender. Ele está dizendo: buscou, ele se deixa achar. Esse é o contrato de reciprocidade que ele está instalando. E mais, ele diz, e isso é grave: se vocês me rejeitarem, aí eu também rejeito vocês. Sabe, queridos, é no desejo de uma relação próxima conosco que Deus está nos provocando esses dias. É querendo construir um momento novo na nossa espiritualidade que Deus, de alguma forma, nos parou esse tempo para uma série longa, como nós nunca fizemos aqui na igreja. Pregamos em série algumas vezes, pregamos, mas essas séries sempre são muito curtas. Mas olha que nós já estamos na 8ª semana falando no mesmo tema, porque Deus está querendo construir algo novo em nosso meio, que ainda não começou a fazer. Por isso nós estamos insistindo em oração com Deus, e Deus continua nos ministrando na mesma direção. Mas eu quero dizer uma coisa interessante: é que Deus não está falando isso para impor a sua vontade, para impor um nível de relacionamento mais profundo. O que Ele está propondo O que ele está dizendo, o que ele está falando é: existe muito mais para vocês, se mais vocês fizerem em relação a mim. O que ele está dizendo é que não vale a pena uma religiosidade de superfície, quando podemos mergulhar para arrancar do coração de Deus algo muito mais profundo, que possa impactar não só a minha vida, mas impactar a vida de todas as pessoas que têm proximidade conosco. E sabe, estamos cansados de falar de homens e de mulheres que impactaram uma geração, nos referindo a homens de um passado muito remoto, de uma distância muito acentuada. Precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus na nossa geração. Alguém que tenha um nível de proximidade tão grande, que Deus possa descortinar os mistérios do seu coração e possa derramar dos seus dons, capacitando homens e mulheres a estarem fazendo coisas relevantes para o seu reino. Vivemos no meio de uma geração possessa, de gente possuída por tudo quanto é lado, e o pior, pessoas que estão possuídas e nem sabem que estão possuídas. E se tivermos um nível de intimidade com Deus, e se o Espírito Santo resolver derramar sobre nós os seus dons, estaremos libertando essas vidas, capacitando-as a uma vida livre na presença de Deus. Casamentos abalados, lares sendo destruídos, porque homens estão possuídos, mulheres estão possuídas. E pasmem, muitas vezes isso acontece mesmo dentro da igreja, porque há uma superficialidade de cristianismo que não liberta, mas que Deus está nos provocando a repensá-lo aqui, para vivermos uma vida completamente cheia da presença do seu Espírito e das novidades de Deus nas nossas vidas. E aí nos compete nessa noite responder essa pergunta: o que me afasta de Deus? Se Deus está nos propondo uma relação mais próxima, é porque tem algo que nos afasta dele. E nós não poderíamos começar a falar de coisas que nos afastam de Deus sem iniciar pelo principal vilão desse afastamento. E o principal vilão desse afastamento se chama pecado. E eu não estou pregando para as pessoas que estão para trás dos muros da igreja. Eu estou falando para crentes que pecam. E que isso não seja um escândalo para ninguém, porque somos mesmos pecadores. Mas temos que ter a consciência de que todo pecado gerado em alguma ação, por mim, por você, tem que ter a equivalente ação de arrependimento, de confissão e de luta para uma libertação, para uma vitória naquela área, para que aquele pecado não se torne repetitivo, e que as nossas orações intercessórias de pedido de perdão não se tornem cínicas. Porque muitas vezes a gente pede perdão por um pecado hoje que se repete amanhã, e pede amanhã por um pecado que é igualzinho do depois de amanhã, e assim a gente fica naquela roda viva de pedir perdão a Deus pelo mesmo pecado que na verdade já era para a gente ter vencido, e a gente não vence porque a gente não luta contra ele. Jejum no cão! E o pecado vai embora, é vencido, em nome de Jesus. Se você sente que tem áreas frágeis na sua vida, comece a repensar essa luta que você tem travado contra o pecado, que muitas vezes te assedia, e que se você não se liberta dele, pode estar consumindo oportunidades riquíssimas de você ter intimidade com Deus profunda, de ser visitado por Deus, porque a Bíblia nos diz, através do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Essa afirmação do profeta Isaías é profundamente grave. O profeta Isaías está me comunicando que Deus se esconde de mim quando eu peco. E que mesmo estando debaixo do guarda-chuva chamado igreja, se eu tiver em pecado, eu não acho Deus. E de certa forma eu estou perdendo a grande oportunidade de viver um cristianismo autêntico. Quando estando na casa de Deus, ainda cometo pecados. Existem ferramentas para o combate aos pecados? Lógico que existe. A primeira delas é o domínio sobre as emoções. Todo pecado gerado e consumado por qualquer pessoa, ele nasceu no pensamento. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu pensamento não pode andar livre. Você tem que ser a atalaia dos seus pensamentos. Quando você sentir que os teus pensamentos estão andando numa direção que Deus não aprova, você tem que passar o laço nele como um bom cowboy de Jeová. E tem que dizer: venha para cá, pensamento, que eu vou lhe tornar cativo ao sacrifício de Cristo. Eu vou lhe tratar do sangue de Jesus. A maioria das vezes que a gente desagrada a Deus, desagrada porque a gente deixa os nossos pensamentos livres. Já aconteceu muitas vezes de você orando e em oração ser visitado por um pensamento que você diz: epa, isso aqui foi o cão que me botou para pensar nessa hora. Às vezes eu fico impressionado como até em oração o diabo possa pôr algum pensamento mal na cabeça de um cristão. Mas põe, sabe por quê? Porque essa é a esfera de atuação dele. Ele não pode me obrigar a pecar, mas ele me seduz visitando aos meus pensamentos. É o único lugar que ele pode me visitar, que ele ainda pode me tocar, que Deus ainda permite que ele toque o cristão. Mas se eu aprendo a disciplinar os meus desejos, as minhas emoções, os meus sentimentos, eu terei encurralado o pecado. Deus conversando com Caim, na sua queda, quando ele ofereceu um sacrifício de forma relaxada para Deus, e Deus reprovou, ele disse assim em Gênesis 4 e 7, se você tivesse oferecido para mim uma adoração apaixonada, se você tivesse posto qualidade na sua oferta de adoração, porventura você tinha sido rejeitado? Não. A sua adoração está sendo rejeitada porque você não disciplinou as suas ideias. Você achou que podia oferecer uma espiritualidade de qualquer jeito para mim, menino. Um Deus que nos dá o melhor não aceita receber de nós o pior. É lei de reciprocidade. Quando você investe muito, o que você espera é um retorno grande. E Deus tem investido bastante em nós. Ele continua dizendo assim: se você fizer o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas você conseguirá dominá-los. Do que Deus está falando com Caim? Ele está dizendo: Caim, o seu problema é que você não dominou as suas emoções. Você sentiu um desejo de oferecer uma espiritualidade relaxada, de qualquer forma, e você não se corrigiu. Por isso que eu rejeitei o seu sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa. De todas as áreas do ser humano, a mais indisciplinada é o pensamento. Está posto que nós só usamos 5% da nossa capacidade intelectual de pensar. Mas mesmo nesses 5% que a gente pensa, tem hora que a gente só pensa besteira, que a gente divaga, que a gente avaria. Quer ver, ó? Escuta só, você que estava pensando em outra coisa, estava aqui, mas estava em outro lugar ao mesmo tempo. Porque agora eu quero falar com você. Pensa como a mente é. Muitas vezes o indivíduo vem para o culto, passa 2 horas, o culto termina, começa 6, termina 8, às vezes 8:15, 8:10, e ele não leva nada. Sabe por quê? Porque a sua mente divagou o tempo todo. Se você quer dominar pecado, você tem que aprender a dominar a sua mente. A mente tem uma tendência à depressão. Você diz, mente, você não vai ficar depressiva não, em nome de Jesus Cristo, porque eu vou ministrar saúde espiritual a você. Eu vou lhe alimentar de Bíblia, e cheia de Bíblia, os demônios que lhe visitam, querendo me fazer depressiva, vai sair em nome de Jesus, e sai mesmo, e sai mesmo, sai mesmo. Você já percebeu que quando você passa um tempo lendo mais a Bíblia, você fica mais alegre, você fica mais seguro, você se sente mais completo? Essas coisas são produzidas pela presença de Deus na nossa mente. Mas há uma outra coisa interessante. Se eu quero vencer o pecado, eu tenho que conhecer a vontade de Deus e tenho que aplicá-la à minha vida. Se eu sei a vontade de Deus para mim, eu tenho consciência dela, se eu vou aplicar ela na minha vida, as chances de pecar são mínimas, porque toda hora eu vou me lembrar dos compromissos que eu tenho com Deus. Eu não sou daqui, gente, eu fui comprado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para morar no céu, e eu sei que para chegar lá, o desafio é passar por aqui de forma aprovada com Deus, e por causa disso eu tenho que ter consciência intensa da vontade de Deus para mim e aplicá-la em minha vida. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 a 5, diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a eles, e que cada um de vós saiba possuir o seu corpo como o templo de Deus em santificação e honra. Olha que recado enxuto de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? Que eu viva uma vida dedicada na sua presença, me abstendo de pecados. Nesse texto inclusive diz que é para me abster de todo tipo de mau pensamento, inclusive aqueles que são alimentados pela prostituição. Diz que tenho que manter o meu vaso de santificação e honra. Esse templo aqui tem que ser lavado e limpo todos os dias por uma higiene pessoal que eu devo fazer em oração e em visita à vontade de Deus que está revelada na sua palavra. Mas há uma terceira coisa que eu ainda posso fazer para me fortalecer contra o pecado que me afasta de Deus. Eu tenho que ter uma atitude de arrependimento, porque eu tenho certeza que por mais que eu intencione viver uma vida santa, ainda assim muitas vezes eu vou desagradar a Deus. Nessa hora eu tenho que me arrepender do que eu fiz, eu tenho que me socorrer na presença de Deus, tenho que pedir Ele para me limpar. Um dos caras mais espetaculares que já habitaram aqui na terra se chamava Davi, e ele tinha excelência nisso. Todas as vezes que ele cometia alguma coisa que desagradava a Deus, ele corria para a presença de Deus e ele se tratava em Deus. Olha o que ele diz no Salmo de número 32, versículo 5: confessei que o meu pecado, a minha maldade eu não escondi de você. O que ele está dizendo, irmãos? Que há um nível de intimidade tão grande que ele não esconde de Deus a parte ruim da sua essência, da sua existência. Porque somos seres que têm essa habilidade de mascarar os defeitos. A gente varre para baixo do tapete o que não presta. Lógico que Deus sabe dos nossos defeitos, mas o importante não é Deus saber, é eu levá-los a Deus e dizer: Deus, me ajuda a vencer isso, porque eu estou uma porcaria nessa área. O Paulo disse assim: quando eu penso estar fazendo bem, eu me encontro fazendo mal. Era ele se tratando com Deus. E ele continua dizendo nesse salmo, de forma objetiva, ele diz assim: Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Ele vai me perdoar e me tratar de toda maldade e me limpar de todo pecado. Que compreensão fantástica. O João Batista, acerca de Jesus Cristo, quando ele identificou em Jesus o Filho de Deus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado do mundo. É assim? É não, né? É não. Que tira! Quem perdoava era o Cordeiro quando era imolado. Jesus, além de perdoar, ele arranca o desejo de pecar do meu coração. Eu fico com vergonha quando eu peco de mim mesmo. É isso que o salmista está dizendo. Que Deus tem essa capacidade inata de arrancar do nosso coração o desejo de pecar, e a gente vive uma vida pura por causa disso. Mas há uma outra maneira de eu me capacitar para vencer o pecado, desejando viver uma vida pura e santa. Tem que desejar, gente. Deus não vai colocar esse desejo em mim. Tem muita gente que diz assim: ah, ore por mim, porque eu queria que Deus colocasse em mim um desejo de ser mais santo, de ter mais compromisso com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, essa é a oração mais fútil que você pode fazer, porque então seríamos fantoches e Deus os nossos manipuladores. Quem tem que desejar ser santo é você. Agora, quando você deseja, Deus lhe ajuda a concretizar o seu desejo. Você compreende? Perceba o que a palavra de Deus diz acerca disso, ainda com Davi no Salmo 51, um dos salmos mais espetaculares de Davi, o salmo confissional, que ele se trata do seu pecado com Bate-seba, do seu homicídio com Urias. Ele diz assim: cria em mim, Senhor, um coração puro. Ele sabe, o coração do homem é pecaminoso, e ele está dizendo: Senhor, tu és uma fábrica de santidade, de santificação. Eu sei que eu tenho um coração que é tendencioso ao pecado, mas eu quero pedir a você, me ajuda a gerar em mim um coração que seja puro, renova em mim um espírito reto. Ele está clamando, ele está se vigiando, ele está dizendo assim: eu realmente estou impróprio para você, mas eu tenho consciência disso e quero que você me ajude. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu quero ser agradável para você, me ajude a ter um coração novo, um espírito reto. Se queremos ter um relacionamento profundo com Deus, temos que combater o pecado, gente. Você quer ver uma outra coisa que já tentou nos afastar de Deus? A ciência. Em qualquer tempo da ciência, não a boa ciência, a má ciência, há alguém que se levanta dizendo da inexistência de Deus. O Charles Darwin, o que fundou a teologia, a teoria, melhor dizendo, evolucionista, ele preconizou que tudo que Deus disse no Gênesis é mentira. Que Deus não criou o homem a partir do barro, que não criou a mulher a partir da costela, que tudo veio do macaco. E sabe onde eu acho que ele aprendeu isso? No espelho. Talvez se ele tivesse feito essa barba, ele não tivesse essa concepção. Gente, eu postei no meu Face, se você quiser pode ir lá, a Rita Enorme está lá no meu Face. O ariano de Suassuna acaba com a teoria do evolucionismo em uma roda de intelectuais. Ele pega uma bolsa e começa a botar a mão ali na bolsa e diz assim: gente, eu trouxe um objeto aqui que eu queria mostrar a vocês. E procura, e não acha aquele objeto, e tira papel, estava cheio de papel a bolsa dele. Eu não trouxe esse filme porque está lá no Face, você pode visitar e pode ver. Algumas pessoas da igreja já postaram, eu vi o Zazá postando, eu vi outras pessoas entrando. Fantástica a palavra do Ariano de Suassuna. Daqui a pouco ele encontra o objeto e ele tira um prendedor de roupas. Ele disse: olha que objeto fantástico. Só o homem, iluminado pela inteligência divina, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Só o homem, com o sopro de Deus na sua mente, para criar um prendedor, dois pedaços de madeira com uma mola que, feita pressão uma madeira na outra, prende qualquer coisa. Aí ele provoca. Aí ele diz: agora eu quero que o Darwin bote o macaco para inventar isso. Vai passar 500 milhões de anos e o macaco não inventa um prendedor, que é uma coisa extremamente simples. Aí ele diz assim: já pensou se tudo tivesse partido da evolução? Seria curioso, um peixe nada com as suas barbatanas e nada com mais velocidade, de repente sai da água voando, pronto, virou passarinho. E se a molécula tivesse a capacidade de virar célula? Então objetos inanimados virariam pessoas e pessoas poderiam virar objetos inanimados. Ele diz assim: olha, é muito mais fácil eu creio que Deus fez Adão e Eva de que nós viemos do macaco. A percepção dele, ele arrasou aquele grupo de intelectuais. Deixa eu te dizer uma coisa: a ciência muitas vezes quer nos afastar de Deus. Muitas vezes o indivíduo chega na universidade romântico: agora eu vou ter um curso superior, e daqui a pouco pega uma turma de livres pensadores que, se ele não tiver cuidado, ele vai sair dali desviado. Ei, até em curso de teologia a gente precisa ter cuidado, porque há muita gente que debate por debater, que questiona por questionar e termina deixando a mente de muitas pessoas confusas. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu não sou fruto de uma explosão e nem de uma evolução. Isso não veio de um Big Bang apenas, tinha um Deus controlando tudo. Tu já pensou? Essa massa que se chama Terra e que é um dos menores planetas que existe no mundo, roda em uma velocidade de translação tão violenta que em 24 horas a gente dá uma volta no mundo. Eu sou apaixonado por isso. Às vezes, quando eu fico pensando, meu Deus, em 24 horas nós circulamos por completo o nosso eixo. Tanto é que depois de 24 horas você vê o sol descer e nascer a lua. Sol e lua, sol e lua. Nesse movimento de translação da Terra. Mas isso é espetacular, porque a velocidade é impressionante e a gente não sai voando. Porque Deus criou a lei da gravidade que nos prende à Terra. E o mais incrível, a gente não percebe que está rodando, senão a gente ficava tudo zonzo. Você já foi num parque de diversão e entrou naquela roda que gira? Quando você sai sem eixo. A gente roda em uma velocidade infinitamente superior àquela e a gente está aqui, ó, tranquilinho, sem perceber a velocidade de translação. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que é dono da ciência. Quer ver uma outra coisa que quer nos afastar de Deus? Nos distanciar de Deus? Os infortúnios, as decepções da vida. Todas as vezes que passamos por qualquer tipo de problema, a gente transfere a culpa sintomaticamente, automaticamente para Deus. Eu me lembro, eu estava no escritório quando meu menino, que fazia intercâmbio nos Estados Unidos naquela época, ligou para mim e disse: Painho, onde você está? Estou no escritório. Liga a televisão. Eu digo: tá certo, vou ligar. Para ver o quê? Ele disse: os Estados Unidos estão sendo atacados. Eu disse: você é doido. Ninguém ataca os Estados Unidos não, pai. Que maluco atacar os Estados Unidos. Pai, Casa Branca, as Torres Gêmeas, o Pentágono estão sendo atacados. Eu disse: você é maluco, rapaz, não existe isso não. Quando eu liguei a televisão, estava entrando o segundo avião na Torre Gêmea. E a pergunta que urge nesse momento, qual é? Onde está Deus que não nos impediu desses acontecimentos? A gente transfere para Deus todos os infortúnios. Ah, meu Deus do céu, eu tive um infortúnio no amor. E Deus não me socorreu. Deus devia ter me avisado que aquele menino não prestava. Tu nem orou antes de começar a namorar e quando não dá certo tu reclama. Tu nem jejuou para conhecer o oculto. Aí tu casa. E quando tu casa, tu leva um demônio para tua casa. Aí quando o demônio se manifesta, você diz: ai, meu Deus, onde você está? Porque você não me mostrou que esse homem era endemoniado. Deus está no mesmo lugar, meu filho. Você foi que não exerceu a lei da reciprocidade. Você não buscou ele, aí não encontrou ele. Mas eu tenho uma palavra bem doce para você agora. Toma a tua cruz, carregue ela e ande. Gente, quando houve aquele tsunami que varreu aqueles países, os elefantes correram 12 horas antes. Parece que Deus tem um nível de intimidade, de comunicação maior com os animais do que com gente, porque a gente pensa, porque a gente é livre e porque a gente forma intelectualmente conceitos, pensamentos e se rebela contra Deus. Aí quando Deus quer falar, pronto, a gente não ouve, porque estamos tudo tapado, com a mente entupida de outras coisas e não de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, as decepções devem nos levar para mais próximo de Deus e não para mais distantes. Quando eu me decepciono, quando eu me entristeço, quando eu enfrento os meus infortúnios, é na presença de Deus que eu vou me tratar. Senhor, eu lembro do que tu me dizes na tua palavra, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados, e eu tenho consciência de que se eu estou passando isso, é consequência dos meus erros, dos meus pecados, das minhas limitações. Quando não, no mínimo, porque tu queres, de alguma forma, gerar mais dependência, mais humildade, tu queres que eu ande mais na tua presença, e por isso tu bota essas lutazinhas aqui e ali, é uma enfermidadezinha aqui, é uma dificuldade financeira ali, é um problema familiar aqui, um outrozinho ali, e tu vai ficando mais crente ali e aqui, que é para no dia do arrebatamento tu estar pronto, porque senão no dia do arrebatamento tu não estava. Tu estava reclamando que Deus não te socorre nas horas difíceis. Mas há ainda uma outra coisa que nos afasta da presença de Deus. Sabe o que é? Amigos. Inclusive tem uns amigos que afastam da presença de Deus no culto. O cara vem para o culto e ele fica conversando, conversando, conversando. O cara com sede de ouvir a palavra, ele fica conversando, 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 conversando. Tem hora que dá vontade de dizer, eu estou no culto, já percebeu? É interessante, o cara não conversa no cinema, já viu? Quando o cara conversa no cinema, o de trás diz, ei meu filho, cala a boca, que eu paguei o cinema e eu quero ver. Mas no culto o cara conversa, liga celular, joga, brinca, cutuca. Diga assim, fala Deus. Amigo, irmãos, muitas vezes nos leva para a presença de Deus, os bons amigos. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem mais amigo que me leva para distante de Deus do que amigo que me leva para perto de Deus. Por isso que o salmista no Salmo 1 foi avisado por Deus, olha, não se assente nessa rodinha de amigos que você tem, que eles são todos distantes de Deus. Que numa linguagem bem velha, a Bíblia chama de roda de escarnecedores. Gente que não se importa com Deus. Ele diz assim, se você se importa com Deus, escolha os seus amigos. É isso que diz o Salmo primeiro, gente. Escolha com quem você vai andar. Minha mãe tinha um conceito fantástico. Ela dizia assim, em um dito erudito dela, ela dizia assim, quem se junta, meu filho, com os porcos, farelo come. Farelo come. Quer ficar mais crente? Se junta com quem é crente, meu irmão. Agora tu quer ficar mais crente e se junta com quem é pior que tu. No lugar de falar em língua existente, daqui a pouco tu está pipocando aí de problema. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre muita aflição na sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 33, diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ó, aquela mocinha linda, maravilhosa que Deus me deu, na época que eu conheci ela, eu tinha um monte de amigos que não prestava nada, nada. Foi a única coisa boa que eles fizeram, foi me apresentar a elas. Um era drogado, morreu de um tiro. Que foi dançar com a menina que era noiva, o noivo chegou, mandou ele parar de dançar, ele disse, eu não, foi ela que me tirou para dançar, então eu vou continuar dançando com ela. O cara disse, vai mesmo? Vou. Tem certeza? Tem. Então tá certo. Foi em casa, pegou uma espingarda, voltou e matou ele. O outro morreu de cirrose hepática. Eita turminha, vivia brigando por tudo. Gente, quando eu comecei a perceber que Deus tinha um plano na minha vida, a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Me afastar deles. Eles iam na minha casa, eu dizia, epa, não quero negócio com vocês mais não, agora que eu sou crente. Eles mangavam demais de mim. Ó. Deixa, eu sou doido mesmo, eu sou louco. Mas eu sei o que eu quero. Pessoas negativas têm o poder de fazer você parar. Escolha os amigos com quem você anda, porque tem pessoas que são negativas demais. Sabe o que diz a palavra de Deus em Gálatas 5, 7 e 9? Diz assim, ei, com quem é que você começou a correr? Que você estava correndo tão bem e de repente essa pessoa te influenciou e você parou? O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, quem anda com gente negativa, mesmo que estivesse indo bem, espírito de negatividade é transferido. Aí o cara estava tão bem na sua carreira espiritual, tendo comunhão com Deus, se aproximando de Deus, aí começou com o cara, aí o cara disse, rapaz, para que ficar tão crente? Você é pastor por acaso, para estar orando nesse nível aí? O que você está ganhando com isso? Agora, santarrão. Aí o cara começa com os questionamentos, né? Sabe que esse cara tem um pouco de razão? Aí daqui a pouco você estava correndo numa velocidade, né? E parou de correr. Estava orando numa intensidade, lendo a palavra numa intensidade, parou de ler, parou de orar, influenciado por maus amigos. Escolha com quem você vai andar. Escolha com quem você vai andar. Faltou um homem de juízo naquele dia em que Davi estava vendo Bate-seba tomar banho. Se tivesse um amigo ali que tivesse dito para ele, meu rei, sai daqui, meu filho. Vou lhe amarrar a mim. Vou passar uma atadura em mim e você. Você não vai conseguir sair daqui, não. Faltou alguém que ajudasse ele. Cometeu um dos pecados mais hediondos da vida por falta de um amigo do lado. Porque amigo para nos empurrar para o pecado, a gente tem demais, gente. Gente que diz assim, rapaz, tu nunca... Outro dia eu cheguei num hotel lá em Aracaju, aí eu estava jantando assim, né? Aí sentou um cara que é um vendedor de pneu, de vez em quando eu encontro ele lá, ele disse assim, ô irmão, ele disse assim mesmo, ô irmão, eu sei que você é pastor, que o menino disse que você é pastor, escuta só, tu nunca traiu a tua mulher não? Eu olhei para ele, eu digo, demônio dos infernos, eu estava até em paz aqui, tu já está se revelando, ele olhou para mim e disse, que é isso pastor, está me chamando de demônio? Eu digo, não, eu não estou falando com você. Ele disse, não? E é com quem? Eu digo, com o que está dentro de você e você não está vendo. Cortei o papo ali na hora, meu amigo. Acabei de tomar minha sopinha, corri para o apartamento para estar orando. Eu vou ficar perdendo tempo com um cara desse. Para quê? Para quê? Sabe uma outra coisa que nos afasta de Deus? O mundo. O mundo e seus encantos. O jovem rico, engodado pelo mundo, pediu a herança do pai, se ferrou. Todo dia a gente tem no mundo alguma coisa que nos atrai, mas meu irmão, a gente está aqui de passagem, a vida quando é longa, é 80 anos, 90 anos, a gente tem uma eternidade para desfrutar de coisas magníficas, maravilhosas, por que que a gente vai perder tempo e se enganchar com essa vida aqui? Por que que eu vou fazer coisas erradas aqui? Se eu sei que o prazer de uma vida com Deus é muito mais intenso do que qualquer prazer efêmero que esse mundo possa me dar. Você compreende isso? Amém. Jesus disse assim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando de um inimigo que nos afasta de Deus. Mas eu quero, para finalizar, falar um pouco sobre o que nos aproxima de Deus, já que falamos tanto sobre o que nos distancia de Deus. E a primeira coisa que eu queria falar aqui, acerca disso, é que enquanto o que me afasta de Deus são muitas coisas, O que me aproxima de fato de Deus sou eu e as decisões que eu tomo. Ninguém vai me ajudar a ser próximo de Deus, nem a minha mulher, santa, bonita, maravilhosa, não vai. Não vai. Porque cada um dá conta de si. Então deixa eu te dizer uma coisa: se tu quer viver uma vida de mais intimidade com Deus, escuta isso, meu irmão. Só depende de você. E se isso pode ser uma coisa muito triste, desesperadora, porque de repente, se você tivesse outras mecânicas de aproximação, então seria mais fácil se alguém pudesse te ajudar a estar mais próximo de Deus, se a santificação da irmã Berenice fosse dividida comigo, se o peso da oração do irmão Paulinho viesse para minha conta espiritual, então eu poderia estar mais próximo de Deus. Nada, meu irmão, depende só de você. Mas tem uma coisa, graças a Deus que só depende de mim, porque alguém egoisticamente já compôs um hino que eu detesto. Diz assim: se você não vai, não impede a mim. Não é de Deus esse hino, irmão, mas ele fala de uma realidade precisa, que a vida do que não quer nada com Deus não afeta a minha. Não afeta a minha. Se eu decidi andar com Deus, eu vou andar com Deus e pronto. Se eu decidi ser próximo de Deus, só depende de mim, irmãos. Só depende de mim. Agora, o grande problema é que Deus está nos falando nesse culto desde sete e pouco aqui. O que você vai fazer com essa palavra? Deus está falando que quer ter um relacionamento mais próximo de você. Existe uma lei de reciprocidade instalada desde a época de Asa. Ele diz assim: se você me buscar, vai me encontrar, eu me deixo achar. Se você se distanciar, eu me distancio de você. Se você lembrar de mim, eu vou lembrar de você. Se você não lembrar de mim, eu vou esquecer de você. O que você vai fazer com isso? A gente tem que tomar uma atitude. A nossa vida espiritual precisa passar por uma revolução. A igreja está vivendo os últimos momentos dela na terra, e nós temos visto, irmão, uma igreja apática no Brasil, muito preocupada com números e templos grandes, gente preocupada em que a igreja esteja cheia. Cá para nós, gente, por causa de dinheiro mesmo e de importância, porque número gera importância, projeção. Você compreende isso? Projeção, o cara se projeta na cidade. Se tiver um grande rebanho, ah, eu sou pastor, a igreja que eu congrego tem 500 congregações. Ah, o pastor Neco morreu, sabe quem estava lá? Governador. Inclusive pregando no púlpito. Por quê? Tamanho. Eu não estou falando mal do pastor Neco e nem da igreja. O que eu estou falando é que tamanho produz projeção. É isso que eu estou dizendo. Mas para que vale projeção? Se o que vale mesmo é a minha comunhão com Deus. Então eu tenho que pegar essas coisas que Deus está nos falando nesses dias aqui, tenho que me preocupar com isso, gente. Eu tenho procurado me rever, viu, também. Não pense que o que sai daqui para aí também não volta daí para aqui, não. Eu tenho procurado me rever e tenho estado profundamente impactado com as coisas que Deus tem nos falado nos últimos dias. Agora, existem ferramentas que me aproximam de Deus? Sim, existe. Se uma pessoa quiser cavar um buraco com a mão, ele vai passar um mês, talvez cave aí um metro, e vai esfolar os dedos. Se você der uma picareta, uma pá, talvez ele cave uns 10 metros em uma semana, 20 metros. Mas se tu der um trator, sem esforço nenhum, ele cava o buraco do tamanho que você quiser. Ferramentas nos auxiliam a conquistar essas coisas sem tanto esforço. Uma ferramenta fantástica de aproximação de Deus: disposição e vontade. Eu tenho que ter disposição e vontade de estar na presença de Deus todos os dias, para que a minha intimidade com Ele cresça. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não tem vontade de estar com Deus, de orar a Deus diariamente, de ler a palavra diariamente, jejua que é demônio, varão. Demônio põe fastio em crente, sim, senhor. O indivíduo não sente, ai meu Deus do céu, eu estou tão fastioso das coisas de Deus. Jejuma para tu ver se não vai pipocar demônio para tudo quanto é lado. Não fica um dentro de você. O demônio, ele não suporta gente que jejua. Um dia Jesus pegou os discípulos em estado de polvorosa, porque tentaram expulsar um demônio, fizeram tudo direitinho, né? Lá em nome de Jesus, saia. O demônio disse para ele, não saia. Aí vem um outro, é um 12, né? Vamos tentar com outro, quem sabe um outro. Demônio, olhe, eu estou mandando em nome de Jesus. Sai agora. Olha, eu já disse para o outro, para você vou dizer de novo, não saia. E eles voltaram envergonhados, perguntando para Jesus, por que aquilo? Aí Jesus disse, vocês não jejuaram. Tem casta que só sai com jejum e com oração. Então, se eu tiver vontade, disposição para acordar cedo, é interessante isso, né? Teu vizinho ligou para você 4 horas da manhã e disse, olha, desculpa eu estar ligando essa hora, são 4 horas da manhã, mas eu queria dizer uma coisa para você, eu ganhei na loto, e eu queria dividir a metade do dinheiro que eu ganhei com você. Na hora você pula da cama assim, ó, pá, aonde que eu vou pegar a metade desse dinheiro? Mas cadê que a gente acorda de madrugada para conversar com Deus? Menino, quando tem luta, é um monte de crente varando a madrugada, tudo junto, no dia, bota no Facebook, eu digo, é isso mesmo, eu sou um pastor idiota. Pastor, é esse povo, ainda tem que ver gente que não ora ficando vendo luta de madrugada. Ora mais aí, por esse povo ter experiência com Deus. Meu irmão, como é que o cara não deixa uma madrugada reservada no ano inteiro para Deus? Mas quando tem uma luta, aí pronto. Bota Coca-Cola, pipoca, chama os amigos, vamos tudo nos juntar aqui, nós vamos ver esse negócio. Aí quando o Anderson Silva é pego, dopado, porque tomou Viagra, eu digo, toma, bicho, para você sentir que tu não está fazendo o investimento certo. Gente, a gente está brincando de ser crente na geração da gente. Você pensa que Deus não fica triste? Não tem uma madrugada durante o ano inteiro que o cara tire para orar a Deus. Mas quando tem uma luta, o cara fica. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tenho nada contra a luta não, viu? Pra você não sair escandalizado daqui. Também não tenho nada a favor, eu acho aquilo uma bestialidade. Dois homens se degladiando, um esmurrando o outro. Eu acho aquilo ali, eu acho que o cara, o homem é tão irracional que proibiu rinha de galo. Se tiver rinha de galo, ele vai preso. Mas não proíbe dois homens se degladiando. Não dá, né, gente? Aí é o demônio fazendo pouco caso com a gente. Você compreende? Tem que ter vontade, irmão. Tem que estar apaixonado. Um outro dia uma menina me ligou e disse, pastor, é o seguinte, eu queria saber de uma coisa. Pode perguntar, minha filha, como é que eu faço para me apaixonar por Deus? Oh, tadinha dela. Neném. Oh, minha filha. O que foi que Jesus fez por você? Morreu na cruz. E ainda está precisando, falta motivação para você se apaixonar por Deus? O cara pega o seu filho, o filho único que ele tem, bota para morrer no seu lugar, que era tu que devia estar ali, miserável, condenada. Bota para morrer no teu lugar e tu ainda não tem motivo para se apaixonar por Deus? Para que eu possa me aproximar de Deus, tem uma ferramenta muito eficaz. Propósito. Eu tenho que ter propósito na vida, gente. Deus me chamou para significativamente fazer alguma coisa relevante na terra. Ei, eu quero morrer, alguém sentir falta de mim. Porque tem gente que se morrer hoje, mesmo crente, vai ter um culto de despedida bonito, a gente vai cantar, e no outro dia nem a viúva chora.
Já foi tarde. Acabou minha cruz.
Ou tu pensa que Abigail ficou chorando por causa de Nabal?
Foi muito. Foi muito. Quando Nabal morreu, ela disse assim: o que eu podia fazer, eu fiz. Alivei a vida dele um monte de vezes. Agora você foi, amém. Vai em paz. Deixa eu viver a minha vida agora.
Compreende? A gente tem que ter propósito na vida. Para eu ter propósito, eu tenho que ter alvos. Para ter alvos, eu preciso ter um trilho, um caminho. Michel Louvor já pode vir aqui, que já estou encerrando. Tem um trilho, um caminho para chegar lá. O meu alvo, gente, não é ser pastor de igreja grande. Isso aqui foi Deus que me incumbiu dessa responsabilidade. É só peso na minha vida. O meu alvo não é agradar a vocês. O meu alvo não é me perpetuar nesse púlpito. Eu não estou nem um pouco preocupado quantos anos Deus vai me deixar aqui à frente dessa igreja. O meu alvo é agradar a Deus, é ser aprovado por Ele, é viver uma vida santa, compreende? Ter um nível de relacionamento e de proximidade com Deus, que Deus possa dizer de mim o que disse de Jesus: está aí, esse menino é o meu filho amado, porque ele só faz coisas que me agradam. Meu sonho de consumo é esse. Que Deus um dia me chame de filhinho. Não precisa nem abrir os céus, não precisa ser nem na frente de ninguém. Eu só quero que Ele fale isso ao meu coração, como tem falado ao coração de muitos. Eu vou encerrar com uma outra mecânica. Podia falar de muitas mecânicas, mas as horas já se foram e eu não quero ser cansativo. Devocional diário. Se você quer se aproximar de Deus, tu tem que ter devocional diário. Aqui tem uns irmãozinhos aqui na igreja que são uma bênção, irmão. Eles têm devocional diário, de vez em quando eles ligam com a dúvida, eles perguntam coisas da Bíblia, e eu fico olhando e digo: ah, Jesus, graças a Deus que tem alguém que está buscando, tem alguém que está fazendo certo, tem alguém que está tendo dúvida e está tirando as dúvidas. Eu nunca vi homem de Deus e mulher de Deus que não tinha devocional diário. Eu duvidei, ó dó. Tinha um missionário chamado Gustavo Arnes. Foi o último missionário que eu peguei na minha geração lá na igreja, Mical. Um dia, eu visitando a casa do missionário Gustavo, eu vi uma cadeira do papai. E a cadeira do papai, no encosto das costas, tinha um buraco. E eu perguntei: um buraco ali é a testa onde ele põe para orar. De tanto orar, ficou marcada no couro. O couro envelheceu no lugar em que ele ora. Gente, tem gente que nem poeira sai do chão de tão pouco que ele ora. Tem que ter devocional diário, gente. O Daniel impactou uma geração, mas ele tinha 3 devocionais diários por dia. Aquele negócio irritou tanto o inferno que os caras se confederaram e foram para o rei, que fez um edito. Disseram assim: nós não podemos pegar esse cara em nada, porque ele não tem pecado. Nós queríamos pegar ele no pecado de tudo quanto a gente, vigiamos ele de manhã, de tarde, de noite, não tem jeito. Então agora só tem uma coisa: a gente tem que pegar ele na religião dele. Aí mandaram o rei botar um edito que não podia se pedir por 30 dias nada a não ser o rei. E ele disse assim: realmente existe um edito, mas eu vou continuar fazendo os meus 3 devocionais diários com Deus. Vou continuar pedindo coisas ao meu Deus. Eu vou continuar na dependência de Deus. Eu vou encerrar dizendo que existe uma lei da reciprocidade. Deus preparou um caminho bem fácil para a gente. Nessa noite Ele nos comunicou através do que Ele disse lá, através do profeta Azarias: se você me buscar, você vai me encontrar. Agora eu vou te dizer uma coisa: se tu não encontrar, porque tu é culpado, tu não buscou. E não tem como você sair dessa enrascada. Ou você busca e encontra, ou não busca e Ele se escondeu de você e você é culpado. Ou você busca e Ele se deixa achar e você começa a ter experiências espirituais com Deus que impactam a sua vida. Porque a coisa mais maravilhosa do cristianismo não é ser cristão, gente, porque inclusive ser cristão é muito parecido com sacristão. A coisa mais maravilhosa do cristianismo é ter experiências vivas com Ele,
É você orar e você sentir que Deus está ali com você e falar. É o homem de Deus estar bem intencionado, como Asa estava, fez reformas significativas no meio da sua geração, e Deus levantar um profeta e dizer assim: olha, Deus mandou falar com você. Que coisa maravilhosa! Deus levantar um profeta de um lugar e na tua casa para te dar um recado, porque se preocupou com você. Mas para ele se preocupar com você, você tem que andar próximo com ele. Eu vou encerrar nessa noite fazendo duas perguntas. Eu vou perguntar se alguém quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Se você quiser, levante assim a sua mão. Para ser próximo de Deus. Ei, eu não estou pedindo a você para mudar de religião, não. Estou perguntando se você quer ser amigo de Deus. Se você quer ser próximo de Deus, para andar, ó, assim com um homem, com um chefe. Se há alguém que quer, levante assim a sua mão nessa noite, eu quero orar por você. Ah, que bom, nós temos uma pessoa aqui.
Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
Há mais outra pessoa? Afora esse jovem.
Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última.
Feche os seus olhos e medite no que os meninos estão cantando. E agora você conserta o seu altar com Deus. Deus hoje fez um contrato com você, dizendo que se você buscar mais, Ele vai te dar mais. Se você estiver na presença dEle, você vai encontrar. Ele quer ser achado. Mas depende de você. Diga para Deus que você vai buscar Ele mais intensamente. Você, nessa noite, tomou consciência e vergonha. E vai ser um crente de verdade nessa noite. E para sempre na sua vida. Dele, como é seu nome?
Júnior.
O Júnior está aqui em lágrimas. A coisa mais bonita é quando uma pessoa vem para Jesus já se derramando, vazando pelo pito. O Júnior fazendo isso me lembra o dia em que eu vim para Jesus. Eu também estava assim, Júnior. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Vamos orar por ele? Levante assim a sua mão na direção do Júnior. Pai querido, Júnior está confessando o desejo de ser teu amigo, ser teu filho. Por isso eu oro nessa noite que você derrame sobre ele uma gota do teu sangue, e ela já será suficiente para o perdão de todos os seus pecados. Demônio dos infernos que afugentava a vida desse jovem, o aprisionando, nessa noite eu lhe afronto dizendo: bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Deixando a vida livre dele, para que ele possa se tornar um adorador do Cordeiro, um servo autêntico do Senhor Jesus. Pai querido, derrama sobre ele do teu Espírito Santo, para que debaixo de experiências espirituais profundas com teu Espírito, ele possa viver uma vida abundante na tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.